mais 55 vagas em centros de acolhimento para vítimas, em Braga, mais 25 vagas para acolhimento de emergência e mais 30 vagas numa casa-abrigo em Bragança. Mas quando analisamos um RASI, devemos saber que aquilo que não se vê tem o seu próprio peso. A criminologia chama cifras negras aquilo que não se vê, a criminalidade que existe, mas que não é tratada pelas instâncias formais de controlo. E é também a este propósito que o crime de tráfico de seres humanos continua a preocupar-nos. Entre as vítimas invisíveis continuam a estar as vítimas de tráfico de seres humanos, apesar de ter havido um aumento relevante nas vítimas sinalizadas, 273, mais 87 do que em 2020. Mas sabemos que os tempos de grandes migrações associadas à guerra da Ucrânia e a outros flagelos são terreno muito, muito, muito fértil para os traficantes de pessoas. E por isso precisamos de uma investigação ainda mais eficiente, precisamos que as vítimas confiem na possibilidade de serem ajudadas, porque não temem ser tratadas elas próprias como imigrantes clandestinos. E esperamos que a reestruturação do CEF possa favorecer este propósito e saudamos também, por tudo isto, a proposta de lei do Governo que hoje debatemos na primeira parte deste plenário. E já só teremos tempo para a imagem global. A imagem de um país que em 2021 teve um aumento da criminalidade geral inferior a 1% por comparação com 2020, o ano do maior confinamento, mas que teve menos criminalidade em 2021 do que a registada em todos os 15 anos anteriores a 2020. Um país onde a criminalidade violenta e grave diminuiu quase 7%, representando esta criminalidade grave menos de 4% da criminalidade participada. E aqui não resisto a procurar responder à perplexidade manifestada pela iniciativa liberal quando se pergunta porquê é que um país onde o investimento em forças de segurança é escasso é um dos países mais seguros do mundo. A resposta é simples, Senhora Deputada, é porque não somos um país liberal, somos um Estado de Direito Social. E se olhar à volta, verá, se fizer um estudo comparado, verá que os países que gastam mais em escola pública e em saúde pública gastam todos eles menos em cadeias.
Muito bem.
O Primeiro-Ministro, e termino, disse aqui há dias que os populistas se alimentam dos problemas enquanto os partidos responsáveis tentam resolvê-los. Os populistas que escolheram não estar aqui a debater o RASI. Este RASI mostra que não podemos desconsiderar o crime como problema real de pessoas que precisam das respostas, mas também nos mostra que nada justifica uma reação histérica face à criminalidade. Mostra-nos que a nossa política criminal humanista tem dado resultados que merecem ser saudados e que são confirmados por este RASI. Continuamos a ser um dos países mais seguros do mundo e, por isso, não defendemos o nosso modelo humanista de reação ao crime e a nossa Constituição de 76 por apego ao passado. Defendemos isso, sim, porque achamos que são o melhor passaporte para o futuro. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. E então, fazendo a análise do Relatório Anual de Segurança Interna, eu vou socorrer-me das palavras agora utilizadas pela Sra. Deputada Cláudia Santos relativamente àquilo que é o RASI. E disse que espelha a criminalidade que temos e as respostas que devemos dar. Fim de citação. Eu vou chegar mais à frente, vão perceber porque é que fiz esta citação. Em primeiro lugar, cumpre-nos fazer uma análise do próprio documento. Ele é um documento que faz ele próprio o espelho da situação da criminalidade no país. Em função daquilo que vemos, devemos nortear a nossa atuação política. Cada um das diferentes forças políticas elegeu as matérias sobre as quais deveria refletir. Nós consideramos que o grotesco da violência doméstica, que tem uma redução de 4%, mas que é um crime que a todos nos junta e que, de facto, continua em números elevadíssimos, como disse a Sra. Deputada, sendo o crime mais participado neste país e algo que nos deve a todos envolver, e com uma nuance, que é preciso dar aqui nota, que é que a violência contra menores apesar desta redução de 4%, que é ainda assim reduzida, tem um aumento preocupante de 8,1%. Não faremos, obviamente, a ligação a casos mediáticos que todos conhecemos, mas a verdade é que é uma matéria que nos tem que preocupar e muito, e nos tem que incomodar muitíssimo continuar em níveis muito elevados. Depois, a criminalidade informática, porque eu diria que estamos a falar da insegurança das pessoas no espaço cibernético e até nas suas próprias casas, onde usamos o computador. E aqui uma notícia positiva. Há, eu diria, uma estabilização deste nível de criminalidade. Nós temos o crime informático a reduzir 10,5% e a burla informática a aumentar 7,7%. Ou seja, há uma estabilização porque tínhamos números de aumento da ordem dos 60% e 70% nos anos anteriores e isto interessa também registar. Por último, surpreendentemente pouco falado e que contribui para a insegurança no espaço público, na rua, é o aumento muito significativo da criminalidade grupal e associada à delinquência juvenil. Temos um aumento de 7,7% da criminalidade grupal e da delinquência juvenil um aumento de 7,3%. É, eu diria, não um novo fenómeno criminal, mas uma nova dimensão deste fenómeno criminal que naturalmente nos tem que envolver e preocupar. Dito isto, segunda nota, Sr. Presidente. O PSD, como é sempre seu hábito, apresenta a análise e apresenta também as propostas com que possa contribuir para o melhoramento do documento. E aqui dizer, tal como já foi dito no Conselho Superior de Segurança Interna, que considera o PSD que o relatório, sem prejuízo dele ser muito minucioso, deve ter uma análise plurianual. Até os balanços das empresas têm do ano corrente e do ano anterior, para podermos analisar melhor a sequência dos fenómenos de criminalidade, não podemos limitar-nos à análise do último ano, mas sim ter no próprio relatório, conter a plurianualidade. E segunda nota, a análise por forças e serviços de segurança. Para se fazer o que disse a Sra. Deputada Cláudia Santos, para se nos organizarmos nas respostas que temos que dar, nós temos que ter uma visão holística do sistema de segurança interna. Temos de ver onde é que podemos melhorar em termos operativos, perceber se temos forças e serviços de segurança a intervir no mesmo local, ou seja, olhar para isto como um documento de gestão e não apenas como um documento para análise política. Última nota e para terminar. Depois de fazer a análise do relatório, depois de apresentar as propostas que são os contributos do PSD, fazer a análise da atuação do Governo face àquilo que os números nos dão. Então temos, como vimos, o aumento muito significativo da criminalidade grupal e da delinquência juvenil. Qual é a resposta do Governo? O Sr. Ministro da Administração Interna nomeia uma comissão. É a resposta habitual. E depois de nomear a comissão, fixou-lhe um prazo para ela tirar uma conclusão. Um ano. Vejam lá, um ano. Algo que está a preocupar os portugueses hoje, estes números são de 2021, mas lá para 2023 o Governo vai saber o que é que há de fazer. Um ano. Ou seja, do ponto de vista político, Sr. Ministro, tenho que lhe dizer, dou-lhe nota 20, porque politicamente passou uma mensagem positiva. Do ponto de vista executivo, nota 0, porque realmente é inação. E mais, deixe-me dizer-lhe, e tem uma coisa curiosa. O programa Escola Segura da PSP da GNR, que é um programa que está junto dos jovens, onde está a aumentar este fenómeno de criminalidade, tem uma redução dos efetivos. Tem uma redução dos efetivos de 6,5%. Ou seja, um sítio onde o tal Estado Social se podia ver, onde poderíamos incrementar a segurança, aquilo que fazemos é exatamente o contrário. E para terminar, Sr. Presidente, mesmo para terminar, dar nota do seguinte. Se o RASI serve para nós avaliarmos as respostas que devemos dar, as respostas que nós damos estão na Lei de Política Criminal, que é o instrumento, até vou ler o que diz na própria lei, que a condução da política criminal compreende para efeitos da Lei da Política Criminal a definição dos objetivos, prioridades, orientações em matéria de prevenção da criminalidade, investigação criminal, ação penal e execução de penas e medidas de segurança. Ou seja, um documento estrutural. Sabem o que é que diz esta lei? Diz assim, o Governo, na condução da política geral do país, deve apresentar propostas de lei sobre os objetivos, prioridades e orientações da política criminal que são apresentadas de 2 em 2 anos até 15 de abril. Quero informá-lo, Sr. Ministro, que a lei de política criminal caducou. Melhor, vai caducar a 1 de setembro. A partir de 1 de setembro, Portugal não tem lei de política criminal, porque os senhores são incapazes de pegar naquilo que o relatório nos diz e fazer alguma coisa, que é aquilo que vocês têm que fazer, gerir e atuar. Não. Vai caducar a lei e agora aproveite esta ajuda do PSD para dar entrada rapidamente em setembro para ver se estamos pouco tempo com a lei caducada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim terminamos a apreciação do relatório da Segurança Interna. Passamos ao ponto 4 da ordem do dia, que diz respeito à Conta Geral do Estado de 2020. Para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Plenário da Assembleia da República discute hoje a Conta Geral do Estado de 2020. O ano 2020 foi, como todos sabemos, um ano de enorme exigência num contexto que nunca imaginámos possível. De facto, a pandemia levou a um conjunto muito significativo de restrições à mobilidade a nível mundial, interrompendo cadeias de abastecimento, encerrando largos setores de atividades económicas, confinando pessoas, alterando métodos e organização de trabalho. O ano 2020 foi, sem dúvida, um grande desafio das nossas vidas e, infelizmente, pelos acontecimentos subsequentes da guerra na Europa, esses já decorrentes da vontade humana, o prelúdio de um tempo difícil e de incertezas, o tempo que vivemos hoje em 2022. Discutir, pois, a Conta Geral do Estado 2020 é ter presente todo este contexto, porque é este contexto que nos permite compreender e discutir com saudável divergência democrática o exercício da política económica e orçamental desse já aparente longínquo ano de 2020. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, as restrições impostas pela pandemia tiveram uma consequência imediata do ponto de vista orçamental: menos receita e mais despesa. A receita do Estado caiu em 2020 mais de 6 mil milhões de euros, onde a queda da receita fiscal é mais pronunciada. Ao mesmo tempo, só o impacto global das medidas Covid do lado da despesa foi de cerca de 5,7 mil milhões de euros. A despesa Covid é impulsionada em grande medida pelas políticas de apoio à manutenção do emprego, traduzidas quer no layoff simplificado, quer no apoio extraordinário à redução da atividade económica ou à normalização, bem como pelo aumento dos consumos intermédios, assente na despesa com a aquisição de equipamentos de proteção individual e pelo aumento das despesas com pessoal inerente à contratação de profissionais para o SNS. Num ano de fortes dificuldades para as empresas e para as famílias, ainda assim, o investimento público cresce 11% face a 2019. E perante as dificuldades das empresas, é bom relevar que os pagamentos em atraso do Estado a essas mesmas empresas atingem em 2020 o valor mais baixo desde que há reporte nesta série, menos 13% face a 2019, e representando apenas 1/10 daquilo que eram os pagamentos em atraso em 2011. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, tivemos sempre bem presente, também no ano 2020, as nossas obrigações para com o país. Garantir todos os meios para o combate à pandemia, preservar a capacidade produtiva, mantendo empregos e empresas. Sempre definimos isto como essencial para que Portugal estivesse preparado para a recuperação que inevitavelmente se seguiria ao primeiro choque da pandemia. Atuámos, por isso, na conjuntura, com sentido de responsabilidade para com o futuro. É certo que 2020 teve uma degradação dos principais indicadores macroeconómicos e orçamentais. O PIB caiu 8,4% em 2020, interrompendo uma série de convergência com a zona euro que assistíamos desde 2016. O saldo orçamental passou de um excedente de 0,1% em 2019 para um déficit de 5,8% em 2020. O saldo primário passou de um excedente de 3%